Pois. É hora de outras histórias do desporto, como habitual, com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Hoje à distância, voltamos, não é?
É verdade.
E começamos com uma homenagem que teve lugar em Itália.
Sim, a verdade é que Ennio Morricone já morreu no início da semana, mas a Roma, o clube do coração do compositor, só jogou ontem à noite. E para assinalar a morte de Morricone, a Roma decidiu colocar uma das inúmeras composições do italiano a tocar durante a entrada dos jogadores para o encontro com o Parma. Os jogadores do Parma entraram e só depois, durante a entrada dos 11 jogadores titulares da Roma, que até é treinada por um português, o Paulo Fonseca, é que se ouviu a música do Ennio Morricone no Estádio Olímpico de Roma. Os jogadores atuaram ainda com uma camisola especial, nas mangas tinha assim uma imagem do próprio Morricone, lia-se Grazie Maestro, portanto, obrigada Maestro em italiano, e de realçar ainda assim que na terça-feira também o Milan já tinha homenageado o compositor de forma semelhante, colocou música durante a entrada tanto dos jogadores do Milan como da Juventus, mas a verdade é que aqui a homenagem se torna ainda mais especial por ter sido da Roma, portanto o clube que Morricone apoiava.
É verdade, e isto mostra de facto que o talento dele ultrapassa áreas e setores e isso tudo. Mas ele tinha mesmo assim uma relação muito próxima com o futebol, não era?
Sim, parece que sim, pelo menos é isso que tem constado nos últimos dias. Ele compôs o hino oficial do Campeonato do Mundo de 1978, que decorreu na Argentina, mas as histórias começaram a surgir esta semana, e como é normal depois de uma morte, dizem que era mesmo um apaixonado pelo futebol no geral e pela Roma em particular. A imprensa italiana tem contado e repetido uma história dos anos 60, em que durante as gravações do filme A Fistful of Dollars, o Clint Eastwood, que entrava no filme, ele terá pedido para o ensinar a jogar a bola. Eles estavam precisamente em Roma e o Morricone levou o ator para um descampado. Segundo reza a lenda e segundo contam as histórias, o Eastwood era muito desajeitado, também por ser muito alto, e o Morricone acabou por lhe dizer então para se dedicar exclusivamente ao cinema e deixar o futebol para quem sabe.
Então... Olha que história bem gira. E passamos para a Espanha, onde um jogador está a ser criticado pela forma como chegou ao estádio.
Sim, e falamos do Gerard Piqué, o jogador do Barcelona, e ontem o Barcelona jogou em casa em Camp Nou com o Espanhol, o outro clube da Catalunha, acabou por ganhar, o que confirmou também a despromoção do Espanhol à segunda liga 27 anos depois, mas a grande história do dia já tinha acontecido antes do apito inicial. O Piqué entrou nas garagens de Camp Nou de bicicleta elétrica, uma bicicleta elétrica que até custa cerca de 10 mil euros, sendo que o problema aqui nem foi propriamente este, mas a verdade é que o jogador espanhol entrou a uma velocidade bem acima do normal para passar tão perto como passou das pessoas que estavam à espera dos jogadores, e no vídeo até é possível ver que algumas pessoas se assustaram. Ele estava também sem capacete, estava também sem máscara, isto numa altura em que a partir desta sexta-feira se torna obrigatório usar máscara nas ruas da Catalunha.
Portanto, tudo errado, não é?
Exatamente, exatamente, foi completamente ao lado. Está, claro, a ser muito criticado não só pela imprudência rodoviária, digamos assim, a falta de capacete, a velocidade a mais, mas também o desrespeito pelo protocolo sanitário, aliás, do futebol espanhol, e por estar sem máscara, claro.
Bem, e agora terminamos em Inglaterra, onde foram conhecidas as regras de segurança para o regresso do cricket.
Sim, sendo que o pormenor mais engraçado inclui-se nas regras para o cricket amador, para os torneios amadores, e não no cricket profissional. As regras em si são muito normais, não podem estar mais de 30 pessoas nos recintos entre jogadores, treinadores e árbitros. Toda a gente tem de manter a distância social de 2 metros, os tacos terão de ser higienizados a cada 6 jogadas e os árbitros não vão tocar nas bolas, portanto até aqui tudo mais ou menos normal. Mas há uma regra, ou neste caso uma proibição, que está a levantar alguma celeuma, digamos assim: não será servido chá durante os jogos amadores de cricket. E o chá é uma componente habitual destes jogos que não são profissionais, em que os atletas fazem desporto por hobby. É também, obviamente, o caráter de convívio e o caráter social de toda a situação. A verdade é que nesta altura de pós-pandemia não há chá para ninguém, está a provocar muita irritação das pessoas ligadas ao cricket.
Claro, por aqui é cricket se não há chá, não é?
Exatamente. E o assunto é tão grave, ou pelo menos tão engraçado, digamos assim, que convido todos a lerem precisamente o texto do Guardian sobre tudo isto, cujo título é mesmo exatamente: os jogadores de cricket vão ter de sobreviver. Sim,
Mariana, ainda temos tempo para falar de um nome de um bebê.
Sim, isto porque Usain Bolt foi pai pela primeira vez esta semana de uma menina, e claro que não poderia ter dado um nome propriamente comum à filha. E o antigo campeão olímpico decidiu chamar Olympia Lightning Bolt à filha. Portanto, Olympia, claro, em tudo relacionado com os Jogos Olímpicos. Lightning era a alcunha do atleta, portanto, Lightning Bolt, de raio. E a verdade é que o velocista jamaicano de 33 anos não precisou de pensar muito na hora de dar o nome à filha, que ficou assim com o nome que lembra mais o pai do que propriamente a filha.
Mas bem melhor do que o nome da filha do Elon Musk.
Exatamente, assim ninguém bate.
Exatamente, pelo menos, pelo menos dá para pronunciar.
Exato. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, nas manhãs 360. Amanhã há mais histórias para conhecer. Contamos consigo um pouco antes das 10h30. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.